Boa tarde, Luciana Penha. Nós estamos agora no Assunto é Política, dentro do CBN Maringá, segunda edição. Boa tarde, Diniz.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, Luciana e ouvintes.
Diniz, quantos dias para as eleições?
110 dias.
Bom, e vamos começar falando que nós tivemos aqui em Maringá uma palestra do Deltan Dallagnol ligado à Lava Jato. E ele fez uma série de pronunciamentos, inclusive alguns deles marcantes, né, falando sobre a forma como a Lava Jato age, o quanto que ela está atingindo agora pessoas do alto escalão. Como é que você avaliou a presença dele aqui e a palestra que ele fez?
Bom, a primeira coisa importante e relevante a destacar foi a lotação total ontem da ASSIM, com muita gente querendo ouvir o Deltan Dallagnol. Dallagnol, né? Para falar o italiano,
o nome aí, correto. Aí,
né? Bem, ele falou sobre todo o processo da Operação Lava Jato, o quanto isso interferiu no país nos últimos anos e alertou para os riscos e as dificuldades do combate à corrupção. Ele disse que quando se combate a corrupção existe uma reação muito grande contra essa ação de combate à corrupção. Mas ele fez um convite e fez uma reflexão interessante. Em 2018, podemos usar o nosso voto como a principal arma contra a corrupção do país. Perfeito, defendeu a democracia, defendeu as instituições também, falou a respeito, por exemplo, dos juízes do Supremo e dos tribunais superiores. Ele disse o seguinte: não é o juiz que causa a demora e que causa os problemas, mas o sistema que envolve o poder judiciário brasileiro. E citou um exemplo impressionante: o Supremo dos Estados Unidos avalia por ano 100 processos. O brasileiro, 100 mil. É uma diferença absolutamente brutal. E o sistema depende, evidentemente, da capacidade que os juízes têm de julgar aquilo que chega aos tribunais. Portanto, há aí uma necessidade de mudança também do próprio sistema de todo o poder judiciário.
Uma coisa que eu gostei que ele falou, que a justiça tem que ser para os ricos e para os pobres. Tem que ser para todos, né?
Tem que ser para todo mundo, sem dúvida nenhuma, e as pessoas têm que auxiliar naquilo que diz respeito ao combate à corrupção. É uma ação de cada brasileiro, indo inclusive contra alguns aspectos da nossa cultura, né?
Uhum.
Que começa por aquela questão ética do jeitinho brasileiro.
É, a gente está acostumado a achar que os outros resolvem por nós ou tirar proveito, né, da situação. A gente sempre tem que começar a mudança pela gente. Mas, Diniz, falando em candidaturas, vamos falar um pouquinho sobre candidatos. A gente lançou aqui, inclusive, aqui na CBN, você comentou, de quem tiver aí conhecimento, for se lançar candidato, mandasse lá, candidato a deputado, estadual, federal, mandasse seu nome, seu partido. Tem gente aí que mandou para você alguma mensagem?
Sim, tenho recebido mensagens, inclusive até pessoas que têm nos procurado na CBN para passar isso. Principalmente aí os dirigentes partidários, os pré-candidatos. Estamos aqui para receber, não é, os nomes, que depois então serão confirmados nas convenções entre 20 de julho e 5 de agosto. Mas o PSL de Cianorte terá um candidato, ele nos encaminhou aqui os dados da sua pré-candidatura, é um empresário, é muito conhecido em Cianorte, ele foi candidato a vice-prefeito lá, é o João do Barbante. Ele é candidato a deputado federal pelo PSL. Ele é empresário na cidade há 22 anos. O importante é que nessa candidatura dele a vice-prefeito, que foi na chapa com o candidato Paulo Renato, do Solidariedade, eles fizeram 33% dos votos de Cianorte, o que significou mais de, na verdade, exatamente 13.128 votos. Foi uma votação expressiva, eles ficaram em segundo lugar, e agora o empresário João do Barbante é candidato a deputado federal em Cianorte pelo PSL.
Bom, eu queria falar um pouquinho agora, Diniz, aproveitar sobre a questão do impasse com a Sanepar. A gente estava comentando que existe essa discussão na justiça entre a Sanepar e a prefeitura, e algumas pessoas perguntam, mas quando começou essa relação da Sanepar com a cidade? Como é que é a história dessa relação?
Olha, isso é uma coisa muito interessante. Mais uma vez eu quero aqui agradecer aos ouvintes que estão acompanhando o programa e que depois estão mandando mensagens, enfim, mantendo contato com a gente. Ontem, alguns ouvintes fizeram contato a respeito do que nós falamos sobre a Sanepar, sobre o que está acontecendo, essa discussão. Isso me chamou bastante atenção, algumas coisas que me passaram também, e eu acho que é importante que nós, maringaenses, possamos então nos situar em relação à história dessa situação da água em Maringá. Tudo começou em 1962 com a Lei Municipal número 236, de 14 de dezembro de 62, ainda na primeira gestão do João Paulino. Ele autorizou essa lei, né, a constituição da Sociedade Economia Mista, Companhia de Desenvolvimento de Maringá, a CODEMAR. Foi selecionado o rio Pirapó e o afluente Sarandi para as fontes de captação naquela época. O rio Pirapó continua até hoje. A lei foi sancionada em 62, porém apenas na gestão municipal do Luiz Moreira de Carvalho foi criada a CODEMAR. O primeiro presidente foi o Hermelindo Bolfer. E até para lembrar aí algumas coisas interessantes, aqui no centro da cidade algumas tampas de ferro.
Ainda tem CODEMAR, né?
CODEMAR escrita, muito interessante. O contrato de concessão com a Sanepar viria depois em 27 de agosto de 1980, foi assinado pelo prefeito João Paulino, tem o número 241/80, que foi quando começou esse processo da Sanepar. A história a seguir, né, me contaram, que foi o seguinte: naquele momento, lembrando que quem quiser pode aí fazer contato com a CBN e passar informações para a gente, o e-mail é o assunto epolitica@cbnmaringá.com.br ou então até pelo WhatsApp mesmo. Esse, no caso, foi até um telefonema para mim. A diretoria da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá, que foi criada em setembro de 1959, uma das mais tradicionais entidades organizadas da cidade, a diretoria não concordou com a entrega do sistema de saneamento para a Sanepar. Elaboraram um documento técnico, inclusive, e na época o presidente era o engenheiro Paulo Magalhães, e ele marcou uma audiência e foi lá falar com o João Paulino, e ele estava acompanhado pelo engenheiro Aldebaran da Cunha Nauman. Eles entregaram o documento, o prefeito não leu, mas disse para eles o seguinte: vocês são engenheiros e não entendem nada de contratos. Essa foi a conversa do pessoal lá da Dayan com o prefeito João Paulino. Bem interessante, histórico demais.
É verdade.
Eles estão procurando esse documento.
Ou seja, esse impasse faz tempo já que existe.
Faz muito tempo. A coisa depois aí veio a prorrogação, que é o que está aí sendo questionado, a prorrogação do prazo de concessão, que foi assinado no dia 26 de junho de 1996. Esse aditivo não foi objeto de licitação, não passou pela Câmara Municipal e também não foi publicado em lugar nenhum.
Nossa, meu
Deus. É algo impressionante. Mas isso a Justiça já, em primeira instância e também nos recursos, já manteve a decisão da nulidade desse prazo de concessão, de ampliação do prazo de concessão. Uhum. O que agora está sendo discutido é que o Superior Tribunal de Justiça determinou que a Prefeitura, que o município tem que indenizar antes a Sanepar para poder retomar o serviço. No que, aliás, o pessoal da AIAM me lembra, os engenheiros, que não é só indenizar aquilo que foi investido, né? Tem que ver o que foi entregue para a Sanepar. Uhum. Então, o cálculo começa bem, não é só sobre o que veio depois, né? Uhum. Foi sobre o montante que foi entregue também. Como que se faz essa avaliação? Então, isso é muito importante. Não é só a Prefeitura que deve para a Sanepar. A Sanepar também deve
para a Prefeitura.
Recebeu para a Prefeitura, muito bem lembrado. Uhum. O que é muito curioso nessa história toda, e isso foi possível aí fazendo uma releitura, né, daquilo que eu tenho recebido, é que a CODEMAR foi criada em 1962 e a Sanepar foi criada em 1963.
Olha só!
Ou seja, Maringá estava um ano aí na frente do Estado na questão do cuidado com a água.
É isso aí, vamos ver onde vai parar isso agora. Diniz, até o nosso próximo programa, até amanhã.
Até amanhã pela manhã.
E você pode entrar em contato com o Diniz, o assunto é política@cbnmaringá.com.br.